Você já se perguntou como é que funciona o processo eleitoral para vereadores, deputados distritais, estaduais e até mesmo deputados federais? E de quebra, eu ainda vou explicar aqui como funciona a eleição para os senadores. Vocês vão ver que é muito, muito simples. Em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar os cargos, né? Os cargos executivos, prefeito, governador e presidente, seguem um sistema majoritário, metade dos votos mais um, que por sua vez é mais simples que o sistema proporcional adotado por parte dos cargos legislativos, vereadores, deputados distritais, estaduais e federais, com exceção dos senadores, que são eleitos por conseguir o maior número de votos em seus estados. Ou seja, a eleição para senadores, apesar de ser um cargo legislativo, segue o sistema majoritário. Vem com a gente nessa, aprender um pouco mais sobre como funciona esse maluco cálculo dentro do direito. Sistema proporcional. Alexandre, o que é isso? Como funciona? E calma, não precisa ficar desesperado agora, porque vai piorar. Existe também o quociente eleitoral, exatamente, quociente eleitoral, que mistura votos válidos, número de cadeiras, e eu vou explicar com bastante calma para que todo mundo entenda. Previsto no artigo 106 do Código Eleitoral de 1965, o quociente eleitoral é o número de votos válidos na região da eleição dividido pelo número de cadeiras. Ou seja, para vereador é a cidade, para deputado distrital ou estadual é o ente federativo, para deputado federal é também um ente federativo. Já que o deputado federal representa o povo do estado em que se candidata, entretanto, pleiteia um assento na Câmara dos Deputados. Então, o deputado federal, ele também vai concorrer dentro de todo o estado para uma cadeira lá na Câmara dos Deputados, enquanto que o deputado estadual também vai concorrer para uma eleição em todo o estado, só que ele vai para a Assembleia Legislativa. Continuando então, como funciona esse cálculo? O quociente eleitoral é igual aos votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Votos válidos são todos aqueles recebidos por todos os partidos que foram votados, tirando os votos brancos e nulos. Então, em uma cidade, por exemplo, que tem 1.000 habitantes, vamos supor que só 200 pessoas votaram branco e nulo, 800 votos válidos. Esses são os votos que entram para a conta do cálculo do quociente eleitoral, dividido pelo número de cadeiras. E como funciona esse número de cadeiras? Como é que eu vou saber quantas cadeiras eu tenho no meu município? Eu moro aqui, por exemplo, em Belo Horizonte. Como eu vou saber? Isso muda? Isso está escrito lá na Constituição, no seu artigo 29, com várias alíneas, chegando até mesmo na alínea X, dispondo de praticamente todo tipo de população no Brasil e quantos vereadores teria e terá em cada município. Por exemplo, eu disse aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte estaria na alínea Q. A alínea Q de queijo diz o seguinte: 41 vereadores nos municípios de mais de 1 milhão e 800 mil habitantes e de até 2 milhões e 400 mil habitantes. Se passar de 2 milhões e 400 mil habitantes, aumenta para 43 vereadores. Logo, Belo Horizonte tem 41 vereadores. Sendo assim, como seria o cálculo? Os votos válidos, no caso que eu falei, 800 votos, no caso uma cidade de 1.000 habitantes, entraria na linha A, que é 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Então, 1.000 habitantes, 800 votos válidos, 800 dividido por 9. Para facilitar o meu cálculo, vou colocar 900 votos válidos dividido por 9, o que dá 100. O quociente eleitoral daria 100. E eu não vou explicar ainda para que serve esse quociente eleitoral, segura um pouquinho, porque agora eu vou falar da Câmara dos Deputados. Então, a gente já entendeu como é que funciona a eleição na cidade. Agora a gente vai entender como é que faz para levar lá para Brasília, lá para a Câmara dos Deputados. E aí eu sei que pode ter uma pulguinha atrás da sua orelha pensando: e a Assembleia Legislativa do meu estado? E a Câmara Legislativa do Distrito Federal? Como é que funciona? Você saiu do município e já foi para a Câmara dos Deputados? Calma que isso vai ficar muito mais fácil quando eu explicar como funciona a questão na Câmara dos Deputados. Antes de entrar então nesse âmbito estadual, a gente vai analisar o cenário federal. A Constituição não prevê exatamente qual estado terá mais ou menos deputados e delegou essa competência para a lei complementar. Lá no artigo 45, parágrafo 1º, diz: o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. A única vedação, então, que a Constituição coloca é: não pode ter menos de 8 deputados e mais de 70. A lei complementar em questão é a Lei Complementar 78 de 1993, a qual roga em seus 5 artigos, bem curtinhos, primeiro artigo diz: proporcional à população dos estados e do DF, o número de deputados federais não ultrapassará 513 representantes, fornecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano anterior às eleições, a atualização estatística e demográfica das unidades da federação. Parágrafo único. Feitos os cálculos da representação dos estados e do DF, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, fornecerá aos tribunais regionais eleitorais e aos partidos políticos um número de vagas a serem disputadas. Então, isso vai mudar com base na proporção populacional de cada estado. O artigo 2º diz: nenhum dos estados membros da federação terá menos de 8 deputados federais, pegando o que a Constituição já diz. Parágrafo único. Cada território federal será representado por 4 deputados federais. Hoje, nós não temos no Brasil territórios, mas nós já tivemos. E, se eles ainda remanescessem na nossa Constituição, no nosso ordenamento político, jurídico, normativo, cada território teria 4 deputados federais. Artigo 3º, o estado mais populoso será representado por 70 deputados federais, também pegando o que a Constituição já diz. O artigo 4º diz: esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. E o artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário. Isso significa que, trocando em miúdos, o número máximo de deputados federais é 513. O IBGE deve fornecer estatística no ano anterior às eleições para atualização demográfica. Nenhum dos estados terá menos de 8 deputados federais e o estado mais populoso é representado por 70 deputados federais. Agora que a gente já entendeu como é que funciona para a Câmara dos Deputados, vamos entender a Assembleia Legislativa, e acredito que faz sentido. Como dito, o número de deputados federais altera diretamente o número de deputados estaduais e distritais. O artigo 27 da Constituição diz: o número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do estado na Câmara dos Deputados, e atingido o número de 36, será crescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Calma, não sai do podcast, pelo amor de Deus. Eu vou explicar, você vai entender. Eu vou pegar aqui como exemplo o estado de São Paulo, que tem 70 deputados federais, justamente por ser o estado mais populoso. A Constituição diz que se este número ultrapassar 36, ou seja, 12 vezes 3, 36, ao ser triplicado, será nele acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Logo, vamos lá. Claramente, o triplo de 70 é maior do que 36. Então, como é que funciona? A Constituição diz: corresponderá ao triplo da representação do estado e da Câmara dos Deputados. O que significa isso? No caso do DF, são 8 deputados federais. Logo, 8 vezes 3, 24. Então, a Assembleia Legislativa do Distrito Federal vai ter 24 deputados distritais. Mas isso é um número menos de 36, porque a Constituição diz: atingido o número de 36, será crescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Triplo de 70 é claramente maior que 36, o próprio 70 é maior que 36. Logo, o cálculo é feito dessa maneira: 70 deputados federais menos 12, que é o quanto seria acrescido de tantos forem acima de 12, é igual a 58. Logo, 58 mais 36, porque atingiu o número de 36, é igual a 94. Porque quando passa de 36, aí começa a contar quantos forem acima de 12 deputados federais. Deu para entender mais ou menos? Eu espero que sim. Ficam bem mais claros, mas é que eu usei exemplos de um dos entes federativos com menor população, que é o DF. Então, 8 deputados federais vezes 3, 24, não ultrapassou 36, então não tem problema. São Paulo tem 70 deputados federais. O próprio número 70 é maior do que 36. 70 vezes 3 é 210, quase metade da Câmara dos Deputados. Então, já que ultrapassou 36, o cálculo é feito da seguinte maneira: como a Constituição diz que será acrescido de tantos quantos forem acima de 12, o cálculo que eu fiz é 70 menos 12, o que dá 58. E como ultrapassou 36, então fica 36 mais 58, o que dá 94. Então, o que a gente consegue concluir é que nos estados menores, nos entes federativos menores, é mais fácil de calcular, enquanto que nos maiores é mais difícil. E agora nós chegamos naquele ponto. Lembra que eu pedi para você guardar lá atrás o quociente eleitoral dos votos válidos vezes o número dividido pelo número de cadeiras? Agora que você já sabe como é que funciona na órbita municipal, estadual e federal, vai ficar muito mais fácil de calcular. Mas além disso, ainda tem um quociente partidário. Segura aí. Disposto no artigo 107 do Código Eleitoral, o quociente partidário é o número de votos para determinado partido dividido pelo quociente eleitoral. Calma que eu explico. Exemplo: os candidatos 1, 3 e 5 são do partido A. Os candidatos 2, 4 e 6 são do partido B. Então, só para exemplificar, partido A são os candidatos ímpares, 1, 3 e 5. Enquanto que os candidatos do partido B são os candidatos pares, 2, 4 e 6. O candidato 1 obteve 10 votos, o 3, 15 votos e o 5, 20 votos. Logo, o partido A obteve 45 votos. Já os candidatos 2 e 4 não obtiveram votos e o candidato 6 obteve 100 votos. Lembrando que os candidatos pares são do partido B de bola. Então o partido A, que teve 45 votos, juntando os candidatos 1, 3 e 5, o partido B obteve 100 votos, que são todos os votos do candidato 6. Esses números do partido A e B são divididos pelo quociente eleitoral. Então, tem uma atenção aqui, uma coisa muito importante. Os votos para vereador não se misturam com os votos para deputado estadual ou distrital e deputado federal. Equação. Como é que ficaria a equação? O quociente partidário é igual aos votos que o partido teve, então no caso do partido B, 100 votos, e no caso do partido A, 45 votos, dividido por esse quociente eleitoral, que lá atrás, quando a gente calculou, ficou em 100, né, nessa cidade aí de 800 habitantes. Além disso, existe a cláusula de barreira que diz que os candidatos precisam ter pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral. No exemplo aqui, como o quociente eleitoral ficou em 100, já que nesse município de 1.000 habitantes, 100 votos foram nulos, deu 900 votos e aí são 9 vereadores, então o quociente eleitoral foi 10 e precisaria no mínimo de 10 votos, porque é 10% de 100, para poder ser eleito. O candidato 1 obteve 10 votos, o 3, 15 e o 5, 20. Eles ainda podem ser eleitos. O candidato 6 obteve 100 votos. Então, com o cálculo final ficaria quociente partidário dividido pelo quociente eleitoral igual às cadeiras conquistadas na Câmara dos Vereadores, ou Assembleia Legislativa do Estado, Câmara Legislativa do DF e Câmara dos Deputados. Então, o quociente partidário seria, por exemplo, o partido B teve 100 votos. Dividido pelo quociente eleitoral, que foi 100, o quociente partidário é 1. Deu só 1. Logo, o partido B já garantiu um candidato. Continuando, então, como ficaria todo esse cálculo? É claro que vai ficar quebrado, não vai dar certinho, até porque no exemplo que eu estipulei foram apenas 6 candidatos numa cidade com 9 vereadores. Mas aí teria a cláusula de barreira, como eu já disse, que é 10% do quociente eleitoral. Então os candidatos 2 e 4 que não obtiveram votos não podem ser eleitos de forma alguma, porque não tiveram votos. Mesmo então que sejam carregados por outros candidatos, não podem por causa da cláusula de barreira. E a distribuição das sobras, que como é que funciona a distribuição das sobras? A média é igual ao quociente partidário dividido pelo número de cadeiras conquistadas mais 1. Logo, o partido A, com 100 votos, já tem uma cadeira mais 1 igual a 2, 100 dividido por 2 igual a 50. O outro partido com 45 não tem ainda, fica com 1. Logo, essa outra vaga é do partido B. Como eu disse, fica quebrado. Mas na prática, a lógica é assim, é o quociente partidário, são os votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. E o que é o quociente eleitoral? São os votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, quando você pega todos os votos válidos dividido pelo número de cadeiras, você tem o quociente eleitoral. Tendo o quociente eleitoral, você vai pegar todos os votos daquele partido e vai dividir pelo quociente eleitoral. Com isso, você vai saber quantos candidatos daquele partido serão eleitos na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e por aí vai. Mesmo assim, existem casos em que não vai conseguir, por meio só desse método, colocar todo mundo lá dentro. Vai sobrar algumas coisas e aí vai distribuir essas sobras. Para isso, pega-se o quociente partidário, divide pelas cadeiras conquistadas pelo partido, mais o número 1. E aí, quem tiver o maior número, leva a cadeira. E isso é repetido até que todas as vagas sejam preenchidas. Como eu disse, no meu exemplo não ficou tão bom, foi mais um exemplo didático para entender do que um exemplo para representar o que acontece. Mas agora que você já sabe, você já pode aplicar nas eleições que vierem pela frente, e a vantagem de saber disso é que você pode aplicar nos dois casos, né? Tanto nas eleições municipais quanto nas eleições federais, porque é um cálculo que é feito tanto nas eleições para deputados federais e estaduais, ou seja, em 2018, 2014, 2010, 2006, 2002, 1998, quanto também nas eleições de vereadores, 2020, 2016, 2012, 2008, 2004, 2000, 96, 92 e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bastante didático. Tem uma matéria lá no nosso site falando exatamente sobre isso. Muitos dos exemplos que eu coloquei aqui estão lá, e lá está na íntegra os artigos da Constituição, a lei complementar. Então, se você for citar isso em algum trabalho, pegue lá no nosso site, compartilhe com seus amigos que tenham dúvida, e os amigos que porventura digam que vai ser voto útil, vou votar nele porque vai ser voto útil, esse candidato que você está votando para deputado federal não vai ganhar. Pode até ser, mas o voto também vai para o partido. Então, mesmo que você não tenha fé de que aquele candidato vai ganhar, o seu voto conta para aquele partido eleger alguém na Câmara dos Deputados, por exemplo, dentro daquele ente federativo, ou até mesmo na Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, no caso do DF. Logo, é importante frisar que isso vai para o partido também, o seu voto. Inclusive, na urna, quando você vai votar para deputado federal, lembrando que deputado federal são 4 dígitos, quando você coloca lá, por exemplo, os dois primeiros números e não digita os outros dois, que é o que identifica o candidato, pode perceber. Um candidato do PMDB, por exemplo, o MDB atual, sempre vai ser 1501, 1502, 1515, 1551. Esses dois últimos números é para identificar o candidato principal, o primeiro candidato. Já só o número 15 é o voto para o partido. Você pode, inclusive, na urna digitar só 15, não escrever mais nada, não digitar mais nada e votar. E esse voto vai só para o partido, não vai para nenhum candidato. Então é de extrema importância esse assunto e que ele seja disseminado. Então, se você gostou, siga-nos na sua plataforma favorita de podcast, nos acompanhe também lá no nosso site. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.